Muito bom dia, são 7 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 6 horas em Cabo Verde, 8 horas em Angola, 9 em Moçambique e na África do Sul. Vamos já conferir as notícias em destaque esta hora.
Presidente de Cabo Verde em visita oficial à Guiné-Bissau, a primeira de um chefe de Estado cabo-verdiano. Angola dá os primeiros passos para a implementação de veículos elétricos.
Começa o Jornal das 7. A edição é de Susana Lemos.
Moçambique bateu este fim de semana o recorde de mortes por Covid-19 e foram registados mais de 1.500 novas infecções. Já vamos aos números da Covid. Primeiro dizer-vos que o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, começa hoje uma visita oficial de 3 dias à Guiné-Bissau, a primeira de um chefe de Estado cabo-verdiano, Carla Lima.
A visita de Jorge Carlos Fonseca, que decorre de hoje até o dia 20 de janeiro, é a resposta a um convite formalizado em novembro passado pelo presidente guineense Umaru Sissoko Embaló. Para o chefe de Estado cabo-verdiano, a visita servirá para o reforço e relançamento das relações entre Cabo Verde e Guiné-Bissau.
São países que têm laços históricos, de cultura e muitas cumplicidades e, portanto, poderá ser um momento importante para relançar, reforçar, aproximar cada vez mais os dois povos.
A visita do presidente cabo-verdiano acontece no momento em que Praia reforça as suas relações diplomáticas com Bissau, com a abertura de uma embaixada na capital guineense e a nomeação do diplomata Camilo Querido Leitão da Graça como o primeiro embaixador de Cabo Verde residente em Bissau.
Jorge Carlos Fonseca, o presidente de Cabo Verde, começa hoje uma visita oficial de 3 dias à Guiné-Bissau, a primeira de um chefe de Estado cabo-verdiano. E qual é o programa desta visita, Paula Borges?
Jorge Carlos Fonseca será recebido no Aeroporto Internacional de Bissau por Sissoko Embaló e ambos farão breves declarações à imprensa. Para esta segunda-feira está também previsto um jantar oficial oferecido pelo presidente guineense. Amanhã, o programa do chefe de Estado cabo-verdiano começa numa unidade hoteleira de Bissau com o lançamento do livro Discursos e Intervenções. A seguir, Jorge Carlos Fonseca, que assume atualmente a presidência da CPLP, visita a Faculdade de Direito de Bissau, onde vai participar numa conversa sobre democracia e o Estado de Direito, experiência cabo-verdiana. Encontra-se depois com o primeiro-ministro guineense, Nuno Gomes Nabiá, com quem vai almoçar. A seguir, Jorge Carlos Fonseca desloca-se à Assembleia Nacional Popular para uma visita e para um encontro com Cipriano Cassamá, o presidente do Parlamento, e no final do dia estará com a comunidade cabo-verdiana. No último dia da visita, na quarta-feira, que é feriado na Guiné-Bissau, feriado que celebra o Dia dos Heróis Nacionais, Jorge Carlos Fonseca passa pela Fortaleza de Amura, onde vai colocar uma coroa de flores no jazigo de Amílcar Cabral.
Começa então hoje a primeira visita de um chefe de Estado cabo-verdiano à Guiné-Bissau. Ainda na Guiné começa hoje um ciclo de conferências sobre limites e autonomia administrativa para o arquipélago dos Bijagós. Trata-se de uma iniciativa da Assembleia Nacional Popular. Objetivo, apresentar e debater a concessão do Estatuto de Autonomia Política Administrativa à região da Zona Insular, tal como previsto na Constituição da República Guineense. Durante 2 dias, em análise, perspectiva jurídica, económica, ambiental e política, entre outros temas, já sobre a questão política, terá como oradores o sociólogo guineense Miguel de Barros e o ex-presidente do Governo Regional da Ilha do Príncipe, José Cassandra. Moçambique registrou um recorde de números de mortes por Covid-19. Este fim de semana morreram 25 pessoas, a maioria na cidade de Maputo, considerada o epicentro da epidemia. Novas infecções, só no fim de semana, mais de 1.500. Orfeu de Sá, Lisboa.
Foi a maior subida desde o registro do primeiro caso da doença em Moçambique, ocorrido em março do ano passado, dos 25 óbitos entre pessoas na faixa etária dos 15 aos 24 anos, ocorreram em unidades hospitalares, apenas 3 fora da cidade de Maputo. Para além de óbitos que totalizam agora 241, o país registrou ainda este fim de semana mais 1.556 novas infecções pelo novo coronavírus, o que eleva assim para um cumulativo de 26.551 casos registados, na sua maioria de transmissão local, e mais 75 novos internamentos, totalizando agora 207 pessoas que lutam pela vida em unidades hospitalares, na sua maioria na cidade de Maputo, considerado o epicentro da Covid-19. Apesar deste cenário, o pior desde a eclosão da doença em Moçambique, o número de recuperados também tem estado a subir e entre sábado e domingo foram anunciados mais 236 recuperados. São agora, ao todo, 18.607 pessoas livres da doença num país que conta com 7.703 casos ainda ativos da Covid-19.
E a rápida propagação da pandemia está relacionada com o não cumprimento em dezembro das medidas de prevenção. É o que defende o diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Saúde de Moçambique, Eduardo Samgudo.
A epidemia de Covid-19, ela só apresenta padrões elevados de aceleração quando há um incumprimento das medidas. E, infelizmente, é isso que nós temos verificado. É o que verificamos particularmente durante o período festivo. O mês de dezembro foi caracterizado por um nível preocupante de incumprimento das medidas do ponto de vista de aglomerações, eventos privados que não cumpriam com as medidas preconizadas pelo decreto do estado de calamidade pública e uma grande mobilidade dos indivíduos.
Só há uma maneira de reverter a situação.
A única maneira de reverter este cenário é cumprir com as medidas que foram emanadas no comunicado do Presidente da República. São medidas duras, são medidas severas, mas esta é a única maneira que o nosso país tem de reverter este cenário. É assim que todos os países estão a proceder.
Eduardo Samgudo, diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Saúde de Moçambique. O setor moçambicano dos transportes de passageiros é considerado crítico na propagação da Covid-19 devido à sobrelotação. A vice-ministra dos Transportes e Comunicações, Manuela Rebelo, reconhece que há um problema e garante que já foram destacadas em todo o país várias brigadas multissetoriais para fiscalizar o cumprimento das medidas de prevenção contra a pandemia. Quem não respeitar será sancionado. Manuela Rebelo esteve na cidade da Beira, província de Sofala, acompanhou uma atividade de sensibilização dos transportes de passageiros para o cumprimento rigoroso das medidas de prevenção para a Covid-19. Ontem, em Angola, foram anunciados 110 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, registados 5 mortos e recuperaram 122 pessoas. Desde o início da pandemia, já morreram mais de 400 pessoas em Angola e recuperaram da doença mais de 16 mil. O presidente angolano abre a porta aos veículos elétricos, constituiu uma comissão para que crie as condições legais, administrativas e operacionais que permitam a implementação do sistema eletromobilidade. Os veículos elétricos poderão colocar Angola no trilho do crescimento e desenvolvimento tecnológico. É o que defende José Silva, o presidente angolano.
Começa esta segunda-feira a primeira semana de trabalho da comissão que se vai encarregar de criar condições para a introdução de carros elétricos em Angola. O grupo, coordenado pelo ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, tem, entre outras competências, propor o enquadramento legal, definir o modelo de negócio e de implementação da rede piloto e suas componentes industriais, bem como as formas de financiamento. É ainda a atribuição da comissão desenvolver as soluções técnicas necessárias para a implementação de uma rede de pontos e sistema de gestão e carregamento de veículos elétricos. Sobre o assunto, ouvimos o ambientalista angolano Valdemiro Russo, que diz que com a criação desta comissão, Angola cumpre com alguns acordos internacionais.
Para nós, podemos acompanhar alguns compromissos que Angola assinou, particularmente no quadro da Convenção Quadro das Alterações Climáticas e com a assinatura do Acordo de Paris. É necessário fazer uma transição para uma matriz energética mais limpa e também evitar fontes de combustão.
Vladimir Russo diz também que a aposta em veículos elétricos é benéfica, sobretudo nos transportes públicos.
O país está neste momento num processo, por exemplo, onde ouvimos anunciar a criação do metro de superfície. É natural que este metro de superfície tenha que funcionar com energia elétrica.
Ambientalista angolano Vladimir Russo e o desafio do país apostar em transportes
elétricos.
A Comissão encarregue de criar condições para a introdução de carros elétricos em Angola começa a trabalhar esta segunda-feira. O grupo constituído pelo presidente João Lourenço terá um prazo de vigência de 180 dias, fim do qual deve apresentar o relatório final. Em Portugal está marcada para o final da manhã de hoje uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros. Objetivo, reavaliar as medidas contra a pandemia, onde o governo poderá aumentar o número de restrições ou alterar as que estão atualmente em vigor desde sexta-feira passada. E se isso acontecer, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa vai apoiar o governo, uma vez que admitiu o confinamento não está a ser levado a sério pela população.
Há que olhar semana a semana e, se for necessário, numa semana anterior ao termo do período de vigência do estado de emergência e da sua renovação, se for preciso reponderar medidas, o Governo naturalmente terá o apoio do Presidente da República para essa reponderação.
Marcelo Rebelo de Sousa disponível para agravar as medidas de confinamento em Portugal. Os capacetes azuis na República Centro-Africana Minusca retomaram o controle da cidade de Bangassou, 750 km a leste da capital. Bangassou esteve sob controle dos grupos armados desde o início de janeiro, grupos que lançaram uma ofensiva contra o regime do reeleito presidente Faustin Archange Touadéra. Atualmente estão na República Centro-Africana mais de 200 militares portugueses, dos quais mais de 180 integram a missão integrada multidimensional das Nações Unidas para a estabilização da República Centro-Africana e 55 participam na missão de treino da União Europeia. No futebol, a jornada 14 da Primeira Liga Portuguesa fecha hoje com o Portimonense Belenenses SAD a partir das 8h30 da noite, uma jornada marcada pelos empates a uma bola entre Porto e Benfica e Sporting Rio Ave, deixou tudo na mesma, no topo da classificação liderada pelos Leões. O Moçambola 2021 Campeonato Moçambicano de Futebol arrancou este fim de semana. O selecionador nacional Luís Gonçalves saudou a retoma da maior prova de futebol 11. É que, por causa da pandemia da Covid-19, no ano passado não houve campeonato. Luís Gonçalves está apostado na qualificação para o CAN, e no qual os Mambas, como é carinhosamente tratada a Seleção Nacional de Futebol, vai participar.
Em março temos dois jogos decisivos. Em março temos a qualificação para discutir e considero muito importante os jogadores terem alguma rodagem, algum ritmo competitivo, porque apesar da seleção ser constituída por muitos jogadores que também jogam fora de Moçambique, também é constituída por vários jogadores que jogam em Moçambique, portanto é fundamental a competição interna ser forte.
O arranque da jornada do Moçambola, o Costa do Sol, campeão nacional e treinado pelo português Horácio Gonçalves, iniciou a defesa do título com uma derrota por 3-1 frente ao Ferroviário da Beira, em casa do adversário. A primeira jornada ficou marcada pela realização de mais 6 partidas.